Hoje vamos falar de golpes por meio do celular, golpes que estão crescendo nos últimos tempos. Vou falar com o Marcos Giovanni da Silva, que é especialista em sistemas de informação, ex-professor universitário também. Vai falar um pouco, né, Marcos, sobre o crescente número de golpes aplicados em toda a nossa região.
Os golpes, na verdade, sempre existiram, né? Nós estamos em um momento em que, até por termos uma empresa de tecnologia, observamos que eles sempre foram sazonais e agora, né, há um período aí nos últimos meses, numa quantidade muito grande de procura, né, de clientes nossos em relação a esse tipo de golpe, né? Recebendo golpes e caindo muitas vezes nesse golpe.
Marcos, quais são os tipos de golpes mais comuns que estão sendo aplicados atualmente, então, por meio do celular?
Então, Edinho, é um tema bem complexo essa questão, né, de golpes e são diversos fatores que levam a pessoa a cair num golpe, mas há uma confusão às vezes, pessoal, golpe no celular, golpe no celular. Então, alguns golpes são efetivamente em função de ser o celular, mas a maioria dos golpes, o celular é usado só como um meio para chegar a dar o golpe, porque você tem a forma de abordar a pessoa de uma forma remota, através de mensagem do WhatsApp, mensagens SMS ou por ligações telefônicas, então não é uma abordagem presencial. Então isso facilita um pouco o fato de ser via celular, mas não efetivamente que seja o celular o vilão da história. Então esses golpes acabam acontecendo muitas vezes iniciados e o contato é pelo celular, mas muitas vezes a culpa não é o celular, não é porque o celular está com vírus, não é porque o celular foi clonado, são termos populares que muitos nos colocam, né? Ah, meu celular foi clonado, meu celular foi invadido, meu celular foi hackeado. Então, muitas das vezes que você não tem como dar 100%, ó, não acontece. Então, existem crimes das mais diversas complexidades, desde uma invasão a um telefone celular e se utilizar por ferramentas remotas em que a pessoa de fora controla o telefone especificamente, e aí ele tem acesso, digamos, ao aplicativo do banco, mas muitas vezes não tem a senha, então ele vai visualizar. Então, assim, ó, as técnicas de golpe são muito variadas, né? Mas na maioria das vezes, os vírus de computador, muitos casos, o que a gente vê, pelo menos o que nós estamos recebendo, não passam de mensagens dentro do telefone dizendo que o celular está com vírus, que é para você instalar isso, instalar aquele outro, e o celular passa a mostrar muitos propagandas, comerciais, vídeos o tempo inteiro. E o que que acontece? O foco neste caso é o quê? É receber monetização pelos vídeos visualizados no telefone. Aqueles vídeos são monetizados, são pagos por algumas plataformas para que os vídeos sejam mostrados. Claro que esse pagamento não é direto, de forma ilícita, né? Como eu tenho um site, eu posso ter um site convencional, um site idôneo e mostrar propagandas, conforme uma pesquisa. Um exemplo, um site de previsão do tempo. Eu vou lá consultar a previsão do tempo. Normalmente você vai ter algumas janelinhas com vídeos que são passados de propagandas. E esses vídeos são remunerados. E não tem nada de errado com isso. O que que alguns golpistas fazem, ou algumas pessoas fazem? Criam esses aplicativos para que esses vídeos sejam mostrados no celular sem a sua, teoricamente, permissão. Na maioria das vezes há uma sutilmente uma informação lá pedindo autorização e a pessoa acaba autorizando. Então, o que a gente observa, na maioria das vezes, são essas características dos telefones que chegam até nós, esses softwares instalados com o fim de demonstrar vídeos e publicidade, e aí acaba retornando dinheiro para quem criou esses aplicativos, né?
Marcos, e esses golpes atingem mais idosos, pessoas com pouca familiaridade, né, com aparelhos?
Muitas vezes esses golpes são direcionados ou escolhidos após o golpista fazer uma análise da vítima. Mas eles vão, num primeiro momento, gerar um golpe, e aí sim, como você falou, as pessoas, né, e faixa etária. Normalmente eles vão avaliar, porque o foco deles, por óbvio, é arrecadar dinheiro, é questão financeira na maioria das vezes. Então eles vão fazer o quê? Vão focar nas pessoas que têm possibilidade de pagamento, pessoas que têm uma vida economicamente um pouco mais ativa. Acontece, muitas das vezes, um êxito maior com as pessoas com uma idade um pouco mais avançada. Como que procura? Não é que ele vai na casa, ele vai ver um Facebook de um filho. Então, hoje em dia, as informações privadas se tornaram públicas. Quando eu posto num Facebook que eu estou viajando.
Certo. Marcos, qual seria a orientação, então, para as pessoas para evitar de cair em golpe por meio de celular ou por o contato pessoal também?
Exato. Então, para esclarecer um pouco para os ouvintes, né? Isso tudo se baseia em uma coisa chamada engenharia social. O que é engenharia social? Ele tem alguns passos que os golpistas usam para dar um golpe, né? O que que acontece? Então, sempre é um processo de preparação. Muitas vezes eles vão pesquisar a vítima através de redes sociais, pesquisa alguém, descobre, e aí começa a ter informações e repassar para a vítima essas informações. Então há essa preparação em muitos dos casos. Como eu citei, como os golpes são mais variados, eu vou citar para o ouvinte hoje o que, que é o mais comum, que é aquele golpe que é o início da conversa pelo WhatsApp. De um filho, de um parente que entra em contato pelo WhatsApp e conta uma historinha. Primeiro a preparação até chegar a mensagem no WhatsApp. Aí depois tem a parte da infiltração, que é quando ele se aproxima da vítima. Aí volta aquilo que eu falei. Aí ele usa efetivamente o celular como um meio. Ele vai mandar uma mensagem pelo WhatsApp, ele vai fazer uma ligação, e aí o golpe pode ser desconto de um boleto bancário, desconto de uma quitação de financiamento, enfim, vai ser entrada em contato com a pessoa. Exemplo simples para os ouvintes, o golpe do bilhete premiado, que muitas pessoas ainda caem, infelizmente, e compram o bilhete, não tem nada a ver com telefonia celular, e é um golpe. Então não é o telefone que é inseguro, são os hábitos dos usuários que são inseguros. Aí você tem a parte da exploração, ele vai explorar a vulnerabilidade da vítima, ele vai avaliar com a conversa do WhatsApp. Normalmente, o que que acontece? Nós temos uma região muito pequena, né? Com uma densidade demográfica. Então, todo mundo se conhece, o pessoal é mais próximo, né? Então, tem aquela afetividade maior. E muitas vezes, também, os golpes são... Você imagina, eu não vou... Não é um golpe. É alguém aqui de perto, eles partem do princípio da credibilidade. Primeiro de tudo, eles dão credibilidade a alguém que eles não conhecem, muitas vezes. Ou, na maioria dos casos, imaginam que estão falando com um parente. Então essa é uma das técnicas que eles vão entrar. E muitas vezes essa conversa para ganhar a credibilidade, eles pegam essas informações da internet. Olha, aqui o fulano é o nome do filho. Mas muitas das vezes, se você for olhar na maioria das vezes, a foto que está no WhatsApp é uma foto pública que eu posso conseguir ali em 2 minutos. Eu abro o Facebook, Instagram de qualquer pessoa e eu tenho a foto dela para mim colocar no WhatsApp. Ou até mesmo o WhatsApp da pessoa. Eu posso achar essa foto num grupo de WhatsApp que a pessoa esteja. Eu pego essa foto e coloco num número diferente e me faço passar pela pessoa. Então, primeiro sinal de alerta, o número não está salvo na conta, no celular. Então, você vai lá no WhatsApp, aparece só o número, não aparece o nome do seu filho. Normalmente, as pessoas têm o nome do filho, do parente, já salvo no celular. E o primeiro sinal de alerta é um número diferente. Mas isso sempre vem com uma historinha. Olha, estou viajando, quebrou meu celular. Então, eles vão contar uma história para tentar convencer a pessoa de que está falando efetivamente com o filho. Olha, quebrou meu carro tal na estrada, então a pessoa começa a dar credibilidade. Porque a marca do carro, como eu citei anteriormente, é uma informação pública. Muita gente posta foto com o carro e isso é público. Então, para quem for dar um golpe, montar esse golpe ajuda muito. Primeiros sinais de alerta que as pessoas devem ter. Sempre converse, preferencialmente pessoalmente, com a pessoa. Liga para a pessoa. Que os golpistas não vão mandar um áudio porque a voz difere. Então, liga para a pessoa. Pede um áudio. Não confie em informações genéricas. Ah, mãe, pai, estou aqui em Florianópolis, mesmo num áudio, tá um ruído no fundo porque eu tô aqui na beira da BR. Estar em Florianópolis pode ser uma informação pública, como eu citei antes, isso pode estar no Facebook. Peça informações privadas, olha, onde é que pai e mãe nasceu? Isso se não for possível uma ligação, porque a partir do momento que a pessoa está te mandando mensagem, ela tem possibilidade de fazer uma ligação. Mesmo que seja pelo WhatsApp, ela, naquele momento, ela tem como fazer uma ligação. Então, isso são sinais de alerta, porque a gente sabe que, como eu citei anteriormente, uma cidade pequena, o pessoal é muito acolhedor, e eu também sou pai, entra aquela sensação, vou ajudar meu filho está precisando de uma ajuda, meu parente, meu pai está precisando de uma ajuda, está passando por um problema, uma dificuldade, eu vou ajudar, e nesse processo do vou ajudar é que acaba se facilitando o golpe ser dado. Então sempre tenha essas precauções, recebeu uma mensagem, não está o número salvo no celular, e mesmo que tenha o número salvo no celular, é prudente que você ligue, bata um papo, converse, faça perguntas particulares para você se certificar. Outro próximo passo do golpe é o golpe sendo efetivado. Então a gente já teve o contato com a pessoa, o golpista entrou em contato, deu algumas informações para tentar a credibilidade, aí vem a parte do golpe, que é o quê? Ele vai fazer você pagar um boleto, vai fazer você fazer um Pix, vai fazer uma transferência, aí sim ele vai querer o dinheiro. De que forma que você vai sinalizar isso? Primeiro, invariavelmente o depósito, o Pix ou o boleto não vai estar no nome da pessoa que entrou em contato. Então o Pix não vai ser pro meu filho, o Pix vai ser pro um terceiro. Esse Pix é para pagar, já pague lá porque eu devo pra tá fulano, pague esse Pix, tô com um boleto tal, pague pra mim porque agora venceu o prazo do banco, tá fora do horário. Então sempre vai ter uma historinha pra justificar por que você vai pagar, e esse boleto nunca vai estar no nome da pessoa com quem você tem o convívio ou o contato, né? A outra que as pessoas podem cuidar também, eu recebi um boleto para fazer o pagamento. Mesmo que você receba um boleto para fazer o pagamento, e acontece alguns outros golpes, e aí o contato pode ser via e-mail, em que o boleto é da empresa tal, e esse boleto vai ser pago no banco. É sempre prudente que você pergunte para o caixa do banco, e ele tem essa informação, porque os boletos são registrados no Banco Central. Quando eu vou lá no banco, eu entrego o boleto e eu peço para o atendente do banco, ou pelo próprio site, no aplicativo do banco, verifica quem que é a empresa que está recebendo o boleto, tá? Independente do que esteja impresso no papel. O papel aceita tudo, né? Eu posso colocar tudo que eu quiser no papel, na folha do boleto. Mas no momento, no banco, no aplicativo do banco, quando eu for fazer o pagamento, ele vai estar lá o nome da empresa que vai receber. Sempre confira se a empresa que está lá sinalizada como recebimento é a empresa para a qual você efetivamente vai pagar. Por quê? Até você cair no golpe, você vai pagar 500, 600, 100, 200, vai pagar 1.000 boletos e nunca vai acontecer nada. E aí é nesse momento que você acaba se descuidando ou pelo teu hábito de não conferir que você vai acabar fazendo pagamento para uma empresa não devida. Quando esse boleto já tem um histórico de aquilo que a gente comentou até agora, um número que não tá salvo na minha conta, tem sempre uma história por trás, vai pagar para terceiro por outro motivo, desconfie, cuide, certifique, faça uma ligação, peça informações efetivamente privadas, não informações como a gente citou ali, telefone, carro, onde é que mora, onde é que tá. Esse tipo de coisa são muitas informações públicas e pode facilitar para que a pessoa acabe caindo no golpe. São questões que nos levam a dizer o seguinte: a tecnologia, ela é segura, os bancos investem milhões em segurança, diversas empresas investem milhões em segurança. O que é muito inseguro? São os hábitos dos usuários, né? Então, o hábito do usuário é que torna inseguro. Exemplo, eu posso ter uma casa com muita segurança, mas a partir do momento que chega alguém na porta, toca uma campainha e me diz, viu, seu filho mandou eu vir buscar um dinheiro porque ele tá com o carro estragado na esquina. Se eu abrir a porta para a pessoa entrar, não vale de nada eu ter todo aquele aparato de segurança, aquelas camadas de segurança, e se o meu hábito, num primeiro momento, foi inseguro. E é isso que leva, no final, as pessoas a receberem ou acabarem caindo, infelizmente, em golpes.
Marcos, e se alguém cair no golpe, quais são os primeiros passos a tomar?
Então, o que acontece? Infelizmente, depois do golpe consumado, é complicado porque dentro das técnicas de engenharia social e aplicada também para esses casos, você está a parte de dispersão, né? A partir do momento que você fez o depósito, pagou um boleto, fez um PIX, os golpistas vão sumir com esse dinheiro, eles vão fazer saque, vão transferir para contas, etc. Aí já estou entrando numa outra seara, que é a seara policial e de investigação do processo, mas normalmente esse dinheiro se pulveriza e consome. Então o processo de recuperação disso é extremamente difícil, em muitos casos quase impossível de você retornar e conseguir reaver esse dinheiro de volta. A palavra é precaução, sempre se precavenha para que acabe, não caia, porque o retorno desse dinheiro, claro, há uma qualidade muito grande, a gente sabe, no processo de investigação, um processo investigativo, daqui a pouco a polícia instaura um processo, consegue identificar quem foram as pessoas. Mas aí você chega numa pessoa que não tem nenhum patrimônio, você não vai conseguir mais resgatar o dinheiro que foi perdido, resumindo, né? Certo. Então você, mais o que é a gente aconselha? Apesar de que você talvez não possa reaver o dinheiro, registre o boletim de ocorrência, isso pode ser feito de forma online, porque quando houver uma incidência muito grande, há uma sinalização, né? Às certo. Vezes a mesma pessoa aplica diversos golpes e quando ele acaba sendo preso ou quando ele acaba sendo indiciado, tá lá que ele só deu um golpe. Por quê? Porque os outros 99 golpes ninguém registrou um boletim de ocorrência contra essa estrutura, né? Contra o acontecido. E aí, dependendo como for, se você conseguir chegar diversas reclamações e a investigação conduziram a mesma pessoa, isso efetivamente pode levar à prisão e sanções, enfim, cabíveis para que os golpes parem, né? Por parte daqueles indivíduos ou grupo de indivíduos.
Marcos, muitas pessoas têm procurado expressos nos celulares aí, alegando, né, fraudes que caíram em golpes ou com o celular aí que foram invadidos. Quais são os números?
Observamos que nos últimos meses a gente teve uma procura muito grande, assim, 2-3 clientes por dia nos procurando com problemas relacionados a isso. Como eu citei, na maioria dos casos são telefones em que foram, vamos chamar de infectados com esses vírus, mas são muitos vírus que não tenho a ideia de danificar o telefone nem roubar dados. tem a ideia de divulgar publicidades, como eu citei no começo, para que tenha uma arrecadação financeira através de patrocínio dos vídeos que você é obrigado a assistir, porque o celular fica o tempo inteiro mostrando. Nesses casos, a maioria dos casos, você tem que formatar o telefone, apagar todos os dados e iniciar o telefone do zero. Por quê? Porque como o telefone já teve softwares instalados de forma indevida, e muitas das vezes são mensagens que aparecem, o primeiro software que foi instalado, ou a primeira, normalmente passa pela permissão do usuário. Deseja instalar? Sim. Pronto. Enviar notificação. Pode enviar notificação ao site, a pessoa primeiro, espontaneamente, sem ler, acaba clicando em sim. E esses hábitos, voltando novamente aos péssimos hábitos, aos hábitos não tão bons, acaba fazendo com que isso vá gerar uma bola de neve. Daqui a pouco aparece uma mensagem na tela, seu celular está infectado com vírus e clique aqui para desinfectar. O que a pessoa faz? Clica naquele aplicativo, clica no link e o link vai fazer o quê? Instalar um outro aplicativo que supostamente faz uma limpeza no telefone e remove vírus, mas que na verdade vai fazer mais processos de vídeos e vai fazer novas divulgações. Então, isso passa muito pelos hábitos dos usuários. Cuide, não clique em link, leiam as mensagens na tela antes de aceitar. Então, muitos celulares com essas características, muitos usuários procurando a loja para saber se o celular está infectado, se pegou um vírus, se foi clonado, porque me mandaram a mensagem que foi aquilo que a gente comentou agora há pouco com os ouvintes, de mensagem de filho, de terceiro, mas a gente identifica que não é o número do telefone. Pode acontecer de receber uma mensagem do número do filho ou de um conhecido? Pode, mas aí há um processo bem mais complexo, que é o quê? Eles falam em clonagem, mas na verdade não é clonagem, porque ele não vai duplicar. Ele faz o quê? Os golpistas podem ir lá na operadora de telefonia e requerer o chip, uma portabilidade do número do chip para um outro chip físico e instalar em um outro telefone. Mas aí é um caso bem específico que vai acontecer o quê? Primeiro sintoma, meu celular já não vai mais da rede, não vai mais da torre, eu não consigo fazer ligação, ele só vai funcionar pelo Wi-Fi. Isso seria supostamente um indício de que esse número está em outro celular, em outro aplicativo. Pode ter softwares invadidos no meu celular? Pode. Eu posso ter softwares maliciosos, aí sim vírus, que podem monitorar o que eu estou fazendo no meu telefone, tendo acesso à conta do banco, visualizando e tal. Na maioria dos casos, eles não têm um acesso efetivo que pelo celular ele vai fazer uma transferência bancária direto do aplicativo do banco, porque tem algumas seguranças dentro dos aplicativos do banco. Volto a frisar que isso não é 100% garantia. Por quê? Porque normalmente os golpes acontecem, os vírus vão surgindo, aí posteriormente é que vai se criando o remédio para que isso não aconteça de novo. Então, historicamente, primeiro tem os golpes, aí depois é que se faz o processo de prevenção a isso. Isso acontece para os bancos. Então, a maioria dos telefones, somente com imagens e vírus e vídeo, aqueles vídeos que aparecem, mensagens, e aquilo é importunante, acaba formatando, remove, funciona o telefone. Muitos raros, quando o cliente tem a desconfiança, eu mandei uma mensagem, alguém ficou sabendo, o telefone está com um comportamento estranho, aí sim a gente faz a formatação, porque o processo da auditoria tem como identificar? Tem, mas são softwares que são instalados com o intuito de não serem encontrados. Então o tempo que você perde para fazer uma auditoria em cima de um telefone, para tentar identificar se tem algum software que não é o padrão que está instalado no telefone, ou diverge daquilo que você usa, é mais prático você, por segurança e confiabilidade, formata o telefone, reinicia ele do zero, e aí você tenha, nesse momento, até que se instale, infelizmente não se instale novamente em outro aplicativo, você tem essa segurança. Então são esses três casos básicos, né? Clientes desconfiados, a gente orienta a formatar, clientes com mensagens, né? E a questão do golpe do WhatsApp, que na sua 99% das vezes que a gente chegou até hoje, são mensagens de números estranhos e não do número propriamente dito do contato, né, familiar.
Certo, obrigado, Marcos, então, pelas informações aqui, esperamos, né, ter orientado os nossos ouvintes, o Marcos Giovanni da Silva, que é especialista em sistemas de informação. Obrigado.
Nós agradecemos, Edinho, a oportunidade de poder, de uma certa forma, auxiliar a comunidade para que não caia nesses golpes. Nos colocamos à disposição, como eu citei, o tema é bem complexo, mas no final das contas, aquelas dicas básicas que a gente deu, sempre desconfie, vai fazer com que o índice de assertividade desses golpes, as pessoas acabem caindo em menos golpes.
Jornalismo da Rádio Cultura, Edinho Carlos Moresco.